Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de setembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a política e a economia nacionais, mas também tudo aquilo que se passa lá fora que tem influência cá dentro. E por falar nisso, um dia destes, desta semana, está prometido, vou falar dos nossos irmãos aqui ao lado, não é por causa do jogo de hoje entre a seleção portuguesa e a espanhola, mas por causa dos disparates que andam a ser feitos ali. Não é só a maluca da Irene Monteiro a dizer disparates, há outras coisas bem tão mais graves do que isso, nomeadamente na frente económica. Mas está prometido, esta semana iremos ao assunto. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer dois alertas. Primeiro, Think Tank, hoje, 18 horas. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar, é Moamem, vamos analisar a semana, com destaque para aquilo que sucedeu em Itália, naturalmente, mas não só. Segundo ponto, quinta-feira, dia de Corporate Talks, na Guarda, no Instituto Politécnico da Guarda. Como sabe, um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, em parceria com a Vision, mas também com os politécnicos deste país, em que nós falamos de literacia financeira. Temos três parceiros fundamentais nisto, a própria Vision, a Fidelidade e também o Novo Banco. Sexta-feira, edição mais uma do Pé de Meia. E o Pé de Meia desta semana vai ter uma importância crucial, que é assim, sabe, quando você olha para Portugal e compara com outros países da União Europeia, nem é preciso a Zona Euro, da União Europeia, descobre que existe um excesso, uma dependência enorme das taxas variáveis, taxas juros variáveis. E, portanto, o que nós vamos fazer é um programa a falar sobre taxas juros fixas e depois da combinação entre taxas juros fixas e taxas variáveis como solução para alguns dos seus problemas. Como sabe, o Pé de Meia tem uma parceria com a APFIP, a Associação dos Fundos de Património e Fundos de Investimento, e também com a Twinkle. E, portanto, eu vou estar com a Dina Raimundo, mas também com a Sofia Cordeiro, a analisar esta questão. Vai ser sexta-feira, por volta das 12 horas. Na quinta-feira, como sabe, a questão do Corporate Talks é só inscrever-se, para poder estar presencialmente na sala lá na Guarda. Ainda antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer aqui o disclosure que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, onde está o cupom promocional, escreve Camilo e habilita-se imediatamente ao desconto de 10%. Agora sim, vamos ao programa de hoje, que é muito longo. E vamos começar por onde? Vamos começar Reino Unido. Assim é que é. E porquê? Eu estava a ver, entre aspas, aquele folclore todo dos últimos 12, 14 dias, com a história da morte da rainha, mais o folclore está entre aspas, obviamente, não é? E também do funeral da rainha, e a pensar assim, bem, isto é, saiu a sorte grande, entre aspas, à senhora Liz Truss, Elizabeth Truss, porque ela tem pela frente um problema gravíssimo na economia, e não deve saber muito bem como é que vai sair daquilo, de maneira que esta história dá-lhe jeito até para ganhar tempo. Bem, mas pus dei comigo a pensar que mal acabasse aquela história toda, ela iria regressar à Terra e da pior maneira possível. E aconteceu na semana passada o seu Chancellor of the Exchequer, também conhecido como Ministro das Finanças, o Sr. Kwasi Kwarteng, que eu tenho uns amigos em Portugal que o adoram, dizem que ele é um tipo insensato, resolveu parir um mini orçamento que é uma coisa aterradora, que ainda para mais houve gentinha aí, que não percebe nada disto, começou logo a comparar aos tempos da senhora Thatcher e eu desatei-me a rir. Mas eu sobre essa parte da comparação, haveremos de falar um dia destes. Mas o que este senhor fez foi anunciar uma baixa generalizada de impostos, mas uma baixa brutal, com o argumento de que isto vai estimular a economia. Bom, eu vou-lhe mostrar como é que os mercados, na segunda-feira, ainda para mais o rapaz diz outra coisa, que se prepara no futuro para fazer mais cortes de impostos. Bem, como sabe, eu não sou propriamente um defensor de impostos elevados, mas convém pensar, às vezes, nas consequências que as coisas trazem. Eu já lhe vou explicar quais são. Olha aqui, está a ver aqueles dois gráficos? Um é da relação entre a libra esterlina e o dólar. Estão quase na paridade. Eu posso lhe mostrar um gráfico desde a Segunda Guerra Mundial até hoje do comportamento da libra e você fica assustado. O outro gráfico está ao lado, tem uma subida brutal ontem, é o gráfico das taxas de juros inglesas. Perdão. o gilt, ou seja, aquilo que são conhecidos como as obrigações emitidas pelo Tesouro Britânico. Sabe quanto é que está a taxa de juros a 2 anos do gilt? 4,2%. Ouviu bem? 4,2%. Para você ter uma ideia mais precisa deste desastre, deixe-me só pegar aqui em valores, que é para não me enganar e a gente perceber a gravidade. A taxa de juros a 10 anos dos bonds subiram de 3,5% na sexta-feira para 4,2% ontem. Mais, há 2 anos, como lhe disse, a taxa está nos 4,5%. E os mercados estão a antecipar que as taxas vão chegar aos 6%. 6%. Quando você olha para estas taxas e compara com as taxas que estão a vigorar em alguns países da zona euro, inclusive a Portugal, a verdade é que as taxas estão muito mais baixas, deste lado. Bom, qual é o problema disto? É que o senhor Kwasi Kwarteng e a senhora Truss, que não percebem rigorosamente nada da economia, como se percebe, estão a dizer o seguinte: nós já temos um déficit, vamos baixar brutalmente os impostos e depois vamos, com a perda fiscal, vamos cobrir o buraco com mais dívida. Nossa Senhora! Isto é uma diferença fundamental em relação àquilo que a senhora Thatcher fez em 79. Mas, como disse, sobre isso voltaremos mais tarde. Ou seja, vamos financiar a baixa de impostos com mais dívida? Está a ver o que é que acontece? Deslize brutal da Libra, subida brutal dos juros, e o Banco de Inglaterra ontem a dizer assim: bom, atenção, se for preciso, nós subimos as taxas de juros para aguentar a paridade da Libra. É que não sei se percebeu, mas tudo isto vai provocar ainda mais inflação no Reino Unido, que já está nos 10%. Bom, isto é de uma insensatez brutal. Eu, que nessa altura não percebi nada de economia, era pequenino, mas estudei isto depois na faculdade, nos anos 70 houve em Inglaterra quem tivesse, aliás, no Reino Unido, quem tivesse feito isto, não é? O resultado foi boom and bust, como se costuma dizer. Vamos lá ver se a senhora Truss se ganha juízo e inverte isto. Porquê? Porque, obviamente, aquilo que se passa de problema no Reino Unido há de ter impacto na Europa, na economia europeia, obviamente, não é? Bom, ponto seguinte. A falta de papel nos centros de saúde. Eu hoje de manhã vim a ouvir a TSS, às 7 da manhã, e ouvi uma médica do Sindicato Independente dos Médicos queixar-se daquilo que ouvi uma médica de família queixar-se há umas poucas semanas. É que há centros de saúde nem sequer há papel para fazer impressão da receita. Há pessoas que não querem a receita no telemóvel, não é? Querem um papelinho e os médicos andam a levar papel de casa. Valha-me Nossa Senhora. Está a ver o nível a que chegou a situação. Isto parece uma caricatura, mas é uma caricatura que mostra o estado de desgoverno que isto está. Se isto lembra alguém, os médicos terem de levar, qualquer dia falta papel higiênico para este andar, não é? Bom, ainda na saúde, antes de irmos ao nosso querido Marcelo Presidente, Manuel Pizarro, eu ainda não é hoje que vou falar do CEO do SNS, mas ouvi-o ontem muito pressuroso a defender-se perante o risco de conflito de interesses, porque a sua esposa é bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Mas hoje em dia há ordens para tudo. Mas enfim. E portanto poderia haver conflitos de interesse. E Manuel Pizarro puxa dos galões e diz assim: bom, não vejo problema nenhum, porque eu até próprio é que descobri o problema e tomei-me uma atitude. E eu pensei assim: bom, quero ver uma atitude, é, pronto, uma coisa. Fiquei à procura da atitude, afinal a atitude é, ele delegou na Secretaria de Estado quaisquer matérias referentes a nutricionismo. Espera. A Secretaria de Estado não tem competência própria. Nenhum Secretário de Estado tem competência própria. Isto sabe-se do direito administrativo. O Secretário de Estado tem a competência que os ministros delegam neles. Moral da história. ele pode delegar a competência na Secretaria de Estado. Mas a Secretaria de Estado responde a quem? A mim? Não. A Secretaria de Estado responde ao Ministro. Ah, mesmo que responda ao Primeiro-Ministro. Epá, desculpem lá. Se estão a falar... Eu não estou muito preocupado com o assunto, devo dizer, mas é uma questão de moral e de ética. Se é mesmo para isto, tem que se tomar medidas a sério. Das duas, uma, o Ministro não é Ministro ou a senhora deixa de ser bastonária. Ah, isso é chato. Pois, mas a vida é feita de opções, meus queridos. Não é? Não se pode estar aqui a dizer que... Bom, eu resolvi o problema porque deleguei a competência na Secretaria de Estado. Bom, alguém que ensine este senhor que a Secretaria de Estado não tem competência própria. Marcelo. He doesn't cease to surprise me. Este rapaz nunca deixa-me de surpreender. Eu acho que ele, de vez em quando se distancia do país, assim, quando está mesmo muito longe, eu acho que ele ganha aso, como dizia a minha mãe. Não é? E o ganhar aso é... O senhor Marcelo nada para fora de pé, muitas vezes. Ontem, já depois de ter andado a perorar sobre o papel dos portugueses na Califórnia, a esmagadora maioria daquela malta não quer saber de nada de Portugal para nada, mas enfim. O que eu compreendo, aliás. Depois de ter andado a falar sobre aquilo tudo e de uma eventual viagem ao Hawaii, não é? Pagas as pensas do contribuinte português. O Dr. Marcelo Belo de Sousa, bom, já agora eu sei que há portugueses no Hawaii há mais de 100 anos, ok? Por uma razão muito simples, quando estive a estudar nos Estados Unidos, tive colegas que eram do Hawaii e que falavam da presença portuguesa lá, que eu até aí desconhecia. Bom, mas, e até nem ia de Guam, já agora. Mas o Presidente Marcelo ontem resolveu falar sobre o BCE outra vez. Eu, cada vez que vejo o Marcelo falar do BCE, epá, encolho-me todo. Porque fico a pensar, quem é que deixa este gajo falar de coisas que não sabe? Não é? Passa a expressão o gajo, não é? Porque o Marcelo não sabe nada da economia. Zero! E depois, cada vez que fala do BCE, diz disparates. Ontem disse outra vez mais disparates. O que é que foi? Bom, eu agora vi a senhora Lagarde e o BCE fazerem uma mudança brusca de direção. Bom, isto obviamente é motivo de preocupação, até por causa do ambiente que isto pode criar, da travagem da economia e do ambiente, porventura, depressivo. Bom, o Marcelo ainda não percebeu que, porventura, depressivo é os disparates que ele diz em economia. Porquê? Porque, se calhar, o Marcelo prefere uma dose maciça de inflação, certo? Ele não percebeu ainda que a inflação é o maior inimigo dos pobres. Nem percebeu ainda que a inflação é um dos piores inimigos das empresas. E também não deve ter percebido, porque é uma tontice, não é? E é casmurro, porque eu sei que houve alguém que já lhe pessoas falaram nisto, que a própria inflação, e depois deixar crepitar a inflação, obriga a subir as taxas mais acentuadas e com mais frequência, que isso sim conduz à depressão. Portanto, o Marcelo não percebe nada disto. E continua a perorar e a rotar postas de pescada em assuntos que não percebe nada. E a malta atura isto, não é? Ou seja, um dia diz uma coisa. Lembra-se, há uns meses dizia, não, as taxas de juros, não, as taxas de juros não vão subir. Lá para aí, tal, tens 2024 e tal. Porque havia uma rapariga ali em Frankfurt que, em vez de os ter no sítio para subir as taxas de juros até pioras, andou a dizer disparates também. Portanto, Marcelo é isto. É um catavento, é um caniço. Pá. Olha só para aqui, olha só para ali. Deixa-me lá mandar uma boca aqui, que eu calo a boca àqueles. Depois mando outra aqui, que é para calar a boca àqueles. Isto não é um presidente, é um catavento, como lhe chamou alguém um dia. Enfim, é o que temos. Bom, assuntos de hoje, assuntos principais. No fim de semana... Não, vou deixar este assunto para outro dia, porque vamos falar de impostos com mais detalhe nessa altura. Vamos diretamente... Para os assuntos principais de hoje, já perdemos muito tempo, eu prometo falar deste tema para a semana, que é a baixa do IRC. Parece que há muita gente contra a baixa do IRC, inclusive entre os jornalistas. Mas vou deixar este tema para amanhã, porque não vamos mesmo ter tempo. Vamos diretamente para a atualidade. A atualidade diz-nos que ontem a Catarina Martins, a inefável Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, veio dizer que era melhor o Governo fazer requisição civil de habitação para que os estudantes tenham onde ficar, estudantes deslocados. E virou-se, repara-me uma coisa, estamos a falar de requisição civil, sabe o que é uma requisição civil? É você dizer assim aos privados, olha, desculpe, eu vou tomar posse disto para este fim. E você não pia, estes democratas, a requisição civil é uma última coisa que se deve fazer em economia num Estado, percebe? Porque isto é uma violação do Estado de Direito, percebe? É uma exceção, mas é uma violação. Portanto, é a última coisa que se deve fazer. Esta tonta, que é a Catarina Martins, sabe perfeitamente isto. Mas como sabe que precisa urgentemente ir buscar aquela maralha toda que perdeu nos votos das últimas eleições, aparece com estas tretas. Bom, o que é que ela quer? Ela quer que o governo faça a requisição do alojamento local e que no futuro uma parte da construção de habitação seja destinada a alojamento para estudantes. Bom, repare, se não houvesse mais soluções e isto fosse um problema de lesa país, eu percebia, não é? E a senhora Catarina Martins pensa que somos todos idiotas como ela, mas não somos, não é? Porque basta pensar um bocadinho, espera aí, qual é o problema do alojamento local? Já falei aqui várias vezes. É que há gente que não quer meter as casas naquele mercado, porque há muitas limitações, depois há a liberdade de controlar o que se passa. Olha, e mais, e há muita dificuldade em aceitar que se vai cobrar aqueles valores e depois paga-se 28% ao Estado. Portanto, a senhora Catarina Martins, que também não percebe nada de economia, podia pensar assim, olha, vamos propor baixar a taxa de imposto de 28% sobre o arrendamento, nomeadamente dos estudantes, para 10% ou para 5%. Ela resolvia imediatamente o problema. O problema é que a Catarina não quer resolver o problema. A Catarina quer ganhar votos. E, portanto, saiu-se com esta. Mas eu tenho uma sugestão para a Catarina Martins. Ela que requisita a casa do Ricardo Robles, não é? Que ele comprou por poucas centenas de milhares de euros e estava a tentar vender por 5,7 milhões para fazer alojamento local para estudantes. Que tal, Catarina Martins? É justo, não é? Ah, já agora sim. Também podemos ir sugerir à Catarina que converta o seu alojamento local em alojamento para estudantes. Ah, mas aquilo é chato, é longe, é no Sabugal, não é? É nos confins de Portugal. Pá, está bem, mas olha, se calhar também dá jeito para a malta que está no Politécnico da Guarda. Está a ver? Portanto, sugestão para a Catarina Martins. Vamos começar por dizer e cumprir connosco, não é? É justo dizer assim, porra, já porquê é que vamos só ao alojamento local? Vamos ao outro. Olha, vamos começar pela casa do nosso camarada Ricardo Rópolis, não é? Fez aquele figuraço, cuja Catarina defendeu até. Portanto, é por aqui que a gente deve praticar aquilo que... Caramba, putio... Percebe? Ou não? Ponha... Isto é uma expressão em inglês, é um bocado feio, não posso dizer aqui. É, a gente quando diz, tem que cumprir, tem que fazer, dar o exemplo. O exemplo começa por nós. Sugestão à Catarina Martins. Ponha lá a casa, requisite lá a casa do Ricardo Roberts. Ficamos todos felizes com isto, ok? É preciso tê-los no sítio. Quando se diz estas coisas, depois aguenta-se, não é? Pronto, vamos seguir. Bom, anda tudo citado, entre aspas, com um excedente orçamental. Ah, já tinha sido bom no primeiro semestre. Agora em agosto ainda é melhor que em junho. Fantástico, pá. Hello? Espera. Primeiro ponto. O excedente orçamental que toda a gente anda a fazer manchete hoje como o maior excedente sempre. Não é este o título, malta. O título é o maior saque fiscal de sempre. Cabeixa. O título é nunca se cobraram tantos impostos em Portugal como agora. Esse é que é o título. Portanto, se querem excitar-se com alguma coisa, excitem-se que estão a ser comidos. Vergonhosamente comidos. Mas há malta que adora ser comida com mais impostos, percebe? Até jornalistas e pseudo-documentadores. Porreiro, pá, ponham os títulos, chamem os bois pelos nomes. Ok? Bom, vamos continuar? Vamos lá, continuar. Então vamos lá ao excedente orçamental. Espera, mas ainda falta o efeito das medidas do Famílias Primeiro, não é? Famílias por último. Ah, ainda falta os apoios às empresas. Ah, já contabilizaram os subsídios de férias todos? Vem ainda o subsídio de Natal. Como você sabe, nada disto para mim é uma surpresa. Porque eu ando a dizer, desde o início do ano, mesmo antes de haver orçamento, que a jogada do governo ia ser meter o déficit este ano muito próximo de zero. E em 2023, quando não havia esta perspectiva de recessão, o que o governo dava a discutir internamente era vamos arranjar um excedente no próximo ano, que é para lixar estes gajos e dizer que somos mesmo os gajos das contas certas. Portanto, como já percebeu, nada disto é surpresa para mim. Você ouviu aqui, não ouviu em mais lado nenhum. Ok? Mas é bom pôr isto em perspectiva. Não se chitem. Primeiro ponto. E se querem chitar, digam assim, estamos a ser vergonhosamente comidos em matéria de impostos e o governo não baixa impostos. É graças ao aumento de impostos que isto está como está, com este excedente. Porque nós temos um aumento brutal da despesa e ninguém está preocupado com isto. Percebe? Bom, mas eu até podia ir para outras coisas. Enfim. É bom que a malta não se esqueça disto. E é bom que também, como vimos na semana passada, no sábado, até que depois ainda há jornais que fazem manchetes de o primeiro excedente orçamental semestral de Medina. Pá, quer dizer, foi o Diário de Notícias. Pá, francamente. Bom, o grande saque fiscal de Medina devia ter sido a manchete. Pronto, seguimos para a frente. Já agora uma coisa. Você ouviu o governo fazer um fogatório à frente desta questão? Lembra-se do Centeno, quando estava lá, chamava a malta só para dizer que tinha corrido muito bem a execução orçamental. Você, por acaso, ouviu o governo fazer isto? Não ouviu. Sabe porquê? É que a malta já percebeu o que vem aí. Percebe? Eu sei que este pessoal não tem escrúpulos, mas a malta já percebeu qual é o problema que vem aí. Já percebeu você também? Pronto. Vamos continuar. Só mais um pormenor. Já olhou para as taxas de juros da República? Ah! Não, e para as Euribor? Eu vou-lhe mostrar aqui a Euribor só no mês de setembro, é? Só no mês de setembro. Olha aqui. Foi feito por mim e pela Sofia Cordeiro ontem, o gráfico. Tivemos a pesquisar isto, porque isto vai ser um dos objetos do programa de sexta-feira, do pé de meia. Isto é a Euribor em setembro. Ok? Sabe o que é que isso quer dizer? Pronto. Mas se quiser mais, posso mostrar também a taxa de juro a 10 anos da República Portuguesa. Ah, foi a Itália ontem. Pois é, mas isto só mostra como nós estamos dependentes das más companhias. Está a ver a taxa de juro? Pronto. E a malta está aqui a cantar com coisas de excedentes orçamentais. Senhor, pá, maravilha. Isto é um país de analistas fantásticos. Ah, as taxas estão inflacionadas por causa da Itália. Pois é, mas estamos nas más companhias. O que a gente devia estar a fazer é encostar aos alemães. Não. Ah, o governo quer fazer isso, pois. Quer fazer isso com aumento de impostos. Não é com controle de despesa. Pelo contrário, o controle de despesa é uma coisa que não interessa a ninguém. O socialismo, não é? Distribui-se o que não tem. Inclusive é quando é preciso buscar com dívida. Não é? Bom, já agora uma coisa. Não sei se percebeu, mas ontem já tinha antecipado o debate aqui de manhã quando analisei brevemente as eleições italianas. Como já percebeu, a esquerda não vê puto à frente. Não vê puto à frente. Ainda não percebeu qual é o problema. Está a ver? Ó pessoal, uma boa parte do problema de Itália chama-se esquerda. Perdeu a noção do que é a realidade do contacto com os eleitores. Os eleitores estão fartos da maluquice da política migratória, idiota, da União Europeia e também da própria Itália. Estão fartos e penalizaram os partidos tradicionais por causa disso. Capiche ou não? Ou a esquerda vai continuar a meter a cabeça em baixo da areia e esquecer-se do problema? Continuem, continuem. Acho que vão ter um belo resultado no futuro. Depois venham dizer que a extrema-direita, os fascistas e o diabo 4, são vocês os alimentadores daquilo, você a esquerda. Chegámos ao final do programa de hoje, 7.500 pessoas ainda agora em direto, quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não vem mais lado nenhum. Só mais um pormenor. Não me esqueci do assunto do aeroporto. Ontem, depois de ter falado do assunto, o promotor ou a pessoa que está à frente daquele projeto, que eu conheço há muitos anos, não sabia que estava à frente daquilo, telefonou-me. Quero agradecer ao Carlos Brazão, mas quero dizer que também, assim, que convidei os promotores do projeto a fazerem uma entrevista aqui no canal Acordo do Dinheiro, que é para a gente esclarecer aquilo tudo, ok? Está feito aqui o esclarecimento. Muito obrigado. Não se esqueça às 18 horas, Think Tank. E amanhã às 8 da manhã, cá estarei para lhe azucrinar o juízo. Muito obrigado.